Em quase 30 anos de ministério, tenho constatado que uma das coisas que mais paralisa o serviço das pessoas para com Deus é o medo. O medo, por sua vez, infundado, vem da falta de um conhecimento de Deus. Esse é um assunto importante que requer a nossa atenção. Fique comigo nos próximos minutos. Nós vamos conversar sobre isso. Na parábola dos talentos, nós temos uma lição preciosa do Senhor Jesus. Três pessoas recebem basicamente a mesma missão, multiplicar um capital, né? Quando falamos talento, muitas vezes as pessoas imaginam isso como se fosse um dom, uma capacidade, mas esse era o nome de um valor monetário. Tratava-se de dinheiro sendo confiado nas mãos daqueles servos para que eles trabalhassem e multiplicassem aquele capital. A Bíblia nos mostra que os dois primeiros, né, fizeram isso de forma louvável. Quando vão prestar contas, o seu senhor os elogia, os chama igualmente, servo bom e fiel cada um deles, ainda que um tenha multiplicado 5 talentos e o outro tenha multiplicado 2. Nós vemos que, basicamente, ambos reproduziram e multiplicaram 100% aquilo que lhes foi confiado. Um deles, no entanto, ele não fez absolutamente nada. Ele apenas tentou não perder o talento que lhe fora confiado. Não houve multiplicação. E o que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 24, é o seguinte relato. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse servo é chamado de inútil porque não cumpriu a missão que lhe foi dada. E a razão de não cumprir foi medo. Quando ele diz ao seu senhor, eu tive medo, a palavra usada no original grego é fobeu, né? Vem da raiz da palavra fobia, fobos, medo. Ele está dizendo, eu tive medo da sua pessoa. E a leitura que ele tem a respeito do seu senhor, a leitura desse servo, na verdade mostra uma distorção, pelo menos quando entendemos que Jesus está usando isso como um paralelo para nos ensinar a respeito de Deus, recompensando os seus servos. Ele começa a dizer, o senhor é um homem severo, o senhor talvez seja rígido demais, então o medo do seu senhor o paralisou. Eu percebo, hoje em dia, muitas pessoas, elas ficam apavoradas quando pensam em qualquer nível de encargo ministerial. Às vezes, pregar o evangelho para uma pessoa, às vezes, discipular outra, cuidar de um pequeno grupo, muitas vezes, tarefas que não pareciam para alguns ser tão assustadoras se mostram enormemente assustadoras para outros. E acredito que, na maioria das vezes, o problema tem a ver com a forma como nós olhamos para Deus. Acredito, olhando para a palavra de Deus, que há uma diferença entre medo e temor. Eu acredito que o medo de Deus normalmente tem a ver com a falta de conhecimento. O temor, ele está mais relacionado com o conhecimento. E segundo aos Coríntios 5, né, nos versículos 10 e 11, Paulo fala do tribunal de Cristo, onde todos vamos comparecer para prestar conta. E no verso 11 ele diz, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Ele basicamente está dizendo, eu sei que há consequências se houver desobediência, mas também eu sei que haverão boas consequências se houver obediência. O temor não é algo que nos paralisa, embora nos mantenha no profundo respeito e reverência a Deus. Já o medo paralisa. Eu acredito que Deus tem um plano para que nós, como seu povo, sejamos produtivos. Em Daniel 11:32, a Bíblia diz, o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Em Efésios, no capítulo 2, logo depois de dizer, nos versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não tem nada a ver com obras, o versículo 10 afirma o seguinte, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se é certo dizer que o homem não é salvo pelas obras, por outro lado, é correto dizer que foi salvo para as obras. Deus espera de nós serviço, Deus espera de nós produtividade. Mas se nós queremos corresponder à comissão que o Senhor tem dado à sua igreja, da qual cada um de nós que se converteu a Cristo faz parte, então nós precisamos entender e olhar de forma correta para Deus. Diferente desse homem que tinha medo do seu Senhor, nós não podemos ter medo do nosso Senhor. Tirando essa relação de servo e senhor, que nós não vivemos de uma forma literal, talvez uma outra maneira de ilustrar isso, sem diminuir, obviamente, o senhorio de Cristo, era dizer que nós não precisamos ter medo do patrão. Aquele que nos comissiona, ele não é injusto. E é essa perspectiva de vê-lo como um Deus justo que nos ajuda a corrigir algumas imagens erradas. A primeira delas, eu preciso entender que Deus não exige de mim mais do que aquilo que eu posso fazer. Quando olhamos para essa parábola do semeador em Mateus 25:15, a Bíblia diz que ele distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. Então ele deu mais talentos para quem tinha mais capacidade, um pouco menos para o que não tinha tanto quanto o primeiro, menos ainda para o último. Ou seja, Deus nunca vai nos comissionar a nada que a gente não possa fazer. Ele seria injusto se colocar sobre nós um encargo, um chamado para fazer algo que nós não podemos fazer. Então, em primeiro lugar, precisamos considerar essa justiça. Como eu disse, esses valores monetários eram enormes. Quando a gente fala a respeito do que recebeu um talento, às vezes alguns pensam, puxa, pobrezinho, só um. O talento valia 6 mil denários. Isso é o equivalente a praticamente 20 anos de trabalho daquela época. Então, era como se alguém pegasse o salário de uma vida, recebesse aquilo como um capital para trabalhar. Mesmo que recebeu um talento, ele não recebeu pouco, não faltou confiança para com essa pessoa. Agora, não foi exigido dele mais do que aquilo que ele poderia fazer. Então, ter esse entendimento, de que Deus não exige de mim e de você mais do que aquilo que nós podemos fazer, deveria nos levar a um lugar de confiança na pessoa dele. Segundo lugar, nós precisamos entender, a partir dessa analogia, dessa alegoria que o próprio Cristo estabeleceu, que quando Deus nos comissiona a fazer algo, ele acredita naquilo que nós podemos fazer. É certo que não vamos fazer somente por nós mesmos. O próprio Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Ele nos ajuda, ele dispensa recursos sobrenaturais, mas Deus está olhando para cada um de nós e declarando, eu acredito que você tem toda a capacidade de executar o que eu estou te confiando e eu vou te dar os recursos necessários. Quando nós olhamos nessa perspectiva de um Deus que acredita no nosso potencial de realização, isso é o que também precisa nos motivar. Em Mateus, no capítulo 21, Jesus conta uma parábola falando de dois grupos de lavradores a quem foi entregue uma vinha. O primeiro não entregou os frutos, então a vinha foi arrancada deles, mas foi entregue a um segundo grupo que entregaria os frutos. Jesus estava falando da nação de Israel, que não tinha frutificado para o reino e que agora o reino de Deus seria entregue à igreja dos gentios. A igreja nasce debaixo de uma palavra vitoriosa. O Senhor diz que nós entregaríamos os frutos. Ele acredita em nós e nós precisamos acreditar também. Porque em Amós 3:3 está escrito, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como podemos caminhar com Deus que acredita em nós sem que a gente também acredite? Não é acreditar no nosso potencial natural meramente. Não estou falando aqui do humanismo, de uma exaltação do eu, mas nós precisamos entender que quando Deus olha para nós, ele vê tanto os recursos que ele disponibiliza, como a nossa capacidade de sujeitar a ele. E falando desse pacote, ele acredita na nossa produtividade. Nós também precisamos acreditar. Essa fé pode nos levar a trabalhar de modo diferenciado, pode nos levar a produzir para Deus de uma forma diferenciada. Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando falhamos, como o apóstolo Pedro, por exemplo, um dos principais da equipe que Jesus estava levantando e negou o Senhor. Em João 21, dos versículos 15 a 17, nós vemos o Senhor perguntando, Pedro, você me ama? Ele diz, te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo, eu não desisti de você. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Por três vezes o Senhor fala isso e depois diz para ele, segue-me. A primeira frase dita lá quando Pedro passou a ser um discípulo, um seguidor de Jesus. O Senhor estava dizendo basicamente, vamos começar de novo, mas eu continuo acreditando em você e naquilo que você pode fazer. E não é à toa que Pedro se torna o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, chama de uma das colunas da igreja. Em último lugar, precisamos também acreditar que Deus não nos abandona para fazer sua obra sozinho. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, nós somos chamados de cooperadores de Deus. Cooperador é alguém que opera juntamente com, ou seja, nós trabalhamos com Deus e Deus também trabalha conosco. Importante que cada um de nós entenda isso. Não apenas temos recursos da parte dele, mas temos a presença e a parceria dele. Isso é algo extraordinário. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Depois ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está falando desses recursos. Em 2 Coríntios 3:5, ele diz que Deus nos capacitou para ser ministros da nova aliança. Temos a capacitação, temos a presença de um Deus que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona para fazer sua obra sozinho. A Bíblia diz em Marcos 16:20 que quando os discípulos saem obedecendo à grande comissão, cooperava com eles o Senhor, dando testemunho da sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Em Atos, no capítulo 9, no verso 31, a Bíblia diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O crescimento da igreja não era fruto de mero trabalho humano, mas da manifestação da graça de Deus, da unção do Espírito Santo. E quando carregamos essa convicção, isso faz toda a diferença. Alguém diz com muita propriedade que, em vez de perguntarmos o que é que nós podemos fazer, né, para que a igreja, para que o ministério cresça, deveríamos perguntar o que estamos fazendo para atrapalhar a Deus de modo que não cresça. Porque não depende do nosso esforço, simplesmente nos entregamos a essa cooperação com Deus com a devida confiança. Fomos chamados a andar em fé e na hora da obra do ministério também precisamos crer. Portanto, vamos trabalhar sem medo do patrão.